Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida.
Biblioteca Sonora.
Na edição de hoje, iremos conversar com Cláudia Prioste, autora do livro O Adolescente e a Internet, Laços e Embaraços no Mundo Virtual, publicado pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo. Originalmente, esse texto foi defendido como tese de doutoramento na Faculdade de Educação da USP.
O livro é sua tese de doutoramento. Quais os aspectos que você enfatizou nesse trabalho?
Esse trabalho, vou contar um pouquinho como surgiu. Esse trabalho surgiu da minha experiência atendendo adolescentes aqui na cidade de São Paulo que tinham problemas com jogos excessivos, principalmente na internet. Então, isso me chamava a atenção, porque a gente tem um discurso quase que hegemônico no Brasil, que a internet é muito bacana, ela possibilita aprendizado aos jovens, ela é uma revolução na educação. Um discurso em partes verdadeiro e em partes falso. Então, eu queria verificar se aquela experiência que eu estava tendo no consultório de adolescentes que estavam sendo prejudicados pelo uso excessivo da internet, em termos de escola, se ela também acontecia nas escolas com outros adolescentes que não eram encaminhados ao tratamento psicológico. Então, eu escolhi desenvolver esse trabalho em duas escolas, uma pública e uma particular, para ter também essa noção de públicos diferentes, de classe média e também em condições socioeconômicas desfavoráveis. A minha curiosidade era saber quais eram os hábitos dos adolescentes na internet, se eles estavam aprendendo, o que eles estavam aprendendo. A minha tese, ela foi um pouco, que eu constatei, foi um pouco na contramão desse discurso que a internet é tudo de bom, que o adolescente aprende sozinho. Mito, né, que eu tenho chamado mito dos nativos digitais. Ah, põe eles na frente do computador que eles vão aprender, eles se desenvolvem sozinhos. Digamos que eu observei o lado mais sombrio da internet, que não aparece nas pesquisas. Por exemplo, nós temos uma pesquisa grande feita pelo CGI, Comitê Gestor da Internet no Brasil, sobre, chama Kids Online. E normalmente as pesquisas são que você múltipla escolha, aí os adolescentes vão lá, marcam que fazem, usam a internet mais para trabalho escolar, a questão da pornografia não aparece, eles não vão ficar falando para o pesquisador: ah, eu acesso pornografia. Isso apareceu bastante na minha pesquisa, mas de outra maneira. Eu tentei mostrar os riscos, mas também tem casos interessantes de adolescentes de escola pública usando a internet de maneira interessante para aprender de uma maneira positiva.
Are you all right? Get away!
Yeah.
Cláudia, quais são as principais características da indústria cultural no período do capitalismo tardio?
Uma pergunta bem interessante essa, porque para entender como a internet surgiu, como que ela funciona, eu voltei um pouco no tempo e fui estudar a indústria cultural, né? Pressuposto do Adorno e Horkheim, e para ver em que medida essa teoria poderia me ajudar a compreender o que se passa hoje na internet, porque tem alguns pesquisadores que acreditam que interpretar o mundo atual com Adorno e Horkheim, ou os teóricos da teoria crítica, não caberia mais, porque a internet é interativa, participativa. Então, eu fiz todo um esforço de estudar mesmo a origem da internet e a geopolítica da rede. E o que eu percebi? Primeiro, né, a mão invisível dos Estados Unidos, ela atua na internet de maneira muito forte. O Departamento de Defesa, não só dos Estados Unidos, não só criou a internet, como se mantém ainda bastante atuante, assim como as empresas norte-americanas. Depois vieram as denúncias do Edward Snowden e vai mostrando um pouco como existe todo um esquema de manipulação por meio da internet, manipulação de informações. Por isso, eu penso que, mais do que nunca, as teorias do Adorno com relação à manipulação das massas, elas continuam bem atuais. E na minha pesquisa, eu também identifiquei que os jovens, quando eles entram na internet, o que eles fazem? Eles veem muito filmes da grande mídia norte-americana, séries, os jogos, né? Então, uma característica bem forte da indústria cultural atualmente é a onipresença dos jogos, dos games norte-americanos. São games que eles manipulam, vamos dizer assim, eles induzem hábitos de adolescentes no mundo inteiro. Eles têm um poder enorme, maior do que se tinha o cinema na época do Adorno e a televisão, de criar um imaginário com determinados estereótipos. Então, eu penso que uma grande diferença, né, da época do Adorno para hoje é que a indústria cinematográfica ela é até secundária hoje em relação à indústria dos jogos.
Segundo você, os argumentos de liberdade, gratuidade e ausência de comando na internet são ideologicamente forjados. Você podia exemplificar um pouco essa sua colocação?
A geopolítica da rede, ela hoje é alvo de muita disputa. Quem comanda, comando dos códigos. Então, a gente tem a impressão que a internet, ela é livre, porque eu posso ir lá, dar minha opinião, dizer o que eu quiser. Por outro lado, há um sistema de vigilância muito grande, porque os nossos dados, os computadores, a maioria deles que guardam nossos rastros digitais, eles estão centralizados nos Estados Unidos. A gestão da rede também é feita por várias associações, muitas associações, e quem comando dessas associações estão nas mãos, normalmente, de empresas norte-americanas. Então, é nesse sentido que existe uma ilusão de gratuidade. Mas, por exemplo, o Facebook. O Facebook, ele se tornou uma empresa milionária vigiando os nossos gostos e lançando propagandas, publicidades, e usando e vendendo esses dados para as empresas. O mesmo acontece com os games. Tem games que você joga, é livre, mas você é induzido a comprar objetos virtuais, sei lá, uma armadura para o cavalo, para uma poção mágica. E essas microtransações, elas fazem circular milhões. E eu tenho chamado hoje, no livro eu ainda não desenvolvi isso, mas eu estou desenvolvendo agora, a questão da neocolonização digital, que é Que é isso, as empresas norte-americanas, elas induzem, elas ganham dinheiro com o menininho que mora na favela da periferia aqui de São Paulo, manda dinheiro para lá. Então, isso que eu penso que não é gratuito, um molequinho que vai ficar jogando e comprando uma poçãozinha mágica porque ele quer se sentir aceito, ou especial, ou importante, e ele nem se dá conta que ele está mandando dinheiro para os Estados Unidos, para uma empresa de lá.
Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Der bleibt doch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder hin.
Cláudia, as concepções do Freud e do Adorno perpassam boa parte do livro. Quais as ideias e conceitos desses autores que foram fundamentais do desenvolvimento do seu trabalho?
De Freud, principalmente a questão das fantasias. Eu me apoiei muito nas fantasias, na concepção de fantasia, que para Freud envolve uma cena, né, imaginária, que a pessoa se vê como autor de uma ação e está envolvido desejos inconscientes. Então, eu me pautei bastante nessa noção de fantasia que é desenvolvida em toda a obra do Freud para pensar na dimensão das fantasias virtuais, que seriam corporificações ou todo um imaginário que você não precisa mais desenvolver internamente porque ele já está pronto nas telas. E, ao mesmo tempo, tem uma troca, uma retroalimentação entre essas fantasias, entre esses desejos. E aí, interagindo com as ideias do Adorno, eu fui desenvolvendo a hipótese de que as estimulações voyeurísticas, exibicionistas, sádicas, elas são hiperestimuladas pelos produtos disponíveis na internet. Então, é isso que vicia. O adolescente, ele quer satisfazer esse voyeurismo, suas pulsões sádicas e não se sentir culpado por isso. E o Adorno, ele já mostrava isso no texto da Indústria Cultural e Manipulação das Massas, também dizendo a questão da diversão, uma diversão que ela é organizada, uma diversão que ela é feita para você não pensar nos seus problemas, para te tornar passivo politicamente. E aí eu me apoiei na ideia de semiformação do Adorno, que para o Adorno, o indivíduo semiformado é esse indivíduo que acha que tem conhecimento, mas que de fato não tem. E esse indivíduo formado pela mídia, que tem suas pulsões destrutivas estimuladas de uma maneira, esse sadismo, e que ele cria uma série de estereótipos para interpretar a realidade. Então, para o Adorno, a indústria cultural, ela dificultava que o sujeito percebesse, tivesse uma visão clara da sua realidade e atuasse nessa realidade. E isso eu percebi claramente nas pesquisas com os adolescentes. Os adolescentes se satisfazem lá na internet com as suas fantasias e, ao mesmo tempo, parece perder um pouco a dimensão da sua vida, das suas necessidades. Eles vivem nesse mundo de fantasia. É claro que a gente não pode generalizar. Eu estou falando desse grupo, principalmente de adolescentes nessa faixa etária de 13 anos.
Cláudia, o que mais chamou a sua atenção nessa pesquisa? Porque você trabalhou no mesmo universo, mas de duas pontas da escala social. Por outro lado, você tem meninos e meninas. Como esses grupos se articulam e quais são os seus maiores interesses?
Eu percebi, assim, uma diferença em relação a meninos e meninas. Os meninos, eles até fiz uma separação dos tipos de fantasias, que também o Freud citava lá em Escritores Criativos e Devaneios. Ele falava que os meninos tinham fantasias mais de domínio, de poder, e as meninas tinham fantasias mais eróticas. Isso já estava lá em Freud. E eu percebi também essa diferença. Os meninos ficavam muito voltados para as fantasias de herói, de terrorista, de hacker. Então, na escola particular, teve essa questão do hacker, que eu achei algo mais interessante. Os meninos tentando usar a internet de uma maneira positiva, assim. Queriam invadir a escola, mas eles estavam mostrando que eles podiam. Vou descobrir a tecnologia, eu vou dominar essa tecnologia, né? Então, tinha esse lado positivo. Mas aí eu percebia que os meninos da periferia, eles ficavam mais naquela pulsão destrutiva mesmo do jogo do terrorista. Então, eu vou jogar bomba, matar, os joguinhos de mata-mata, que não exigia muito esforço intelectual. Are you fake just like a woman? Yes, do you make love just like a woman? You ache just like a woman, but you break just like a little girl. Com relação às meninas, algo que me preocupou bastante de ter visto na escola pública é a questão das fantasias de maternidade. Elas ficavam fazendo coleção de fotos de bebês. E, ao mesmo tempo, elas diziam para mim, ah, mas bebê é bom, é uma coisa... Então, era uma classe, predominantemente as classes, né? Eram três classes de nono ano, predominantemente de meninos. As meninas sofriam muita misoginia dentro da sala de aula e elas abandonavam o curso engravidando, tipo nessa faixa de 13, 14. E elas achavam isso muito interessante, porque elas falavam, mas a menina amadurece. Então, não era só uma fantasia que se passava no mundo virtual, é uma coisa que estava na concretude da vida delas. A maternidade como uma possibilidade de satisfazer um desejo de ser amada incondicionalmente, porque elas acreditavam que o filho seria um amor na vida delas, de ter um reconhecimento social, porque ela deixava de ser qualquer menina e seria a mãe, E isso foi algo que me preocupou bastante na periferia. E, ao mesmo tempo, essas meninas também naquela coisa das novinhas, da música, dos funks que elas ouviam. Já as meninas da escola particular, elas tinham pretensões profissionais, e isso era bem diferente na vida delas. Então, elas não tinham, as fantasias delas eram um pouco mais voltadas para essa coisa de celebridade, mas elas tinham muito mais cuidado até de não se expor tanto nas redes sociais. Então, essa foi uma diferença, assim, que eu percebi.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes, estaremos de volta com Biblioteca Sonora.